Graças a Deus é nossa, sim, uma grande alegria, né, estar novamente com os irmãos, né? E cada dia que passa, a alegria de conhecer o Senhor aumenta e a alegria de falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que age em conjuntamente com o Senhor Jesus Cristo e com o Pai, né? É uma unidade perfeita, e isso é maravilhoso, que essa família no céu, né, que age tão perfeitamente em todos os tempos, né, agem em unidade perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. É, quando nós contemplamos o Novo Testamento, a beleza das Escrituras realça, né? Ela se realça com tudo que foi prometido por Deus, e vemos o cumprimento dela no Novo Pacto, né? Vemos em Cristo o cumprimento de toda a Escritura. E coisa maravilhosa que podemos estar desfrutando de tudo isto. E a vida que o Senhor proveu para nós é uma vida diferente daquela que nós tínhamos no princípio. É uma vida no espírito e não na carne. Aqui em Gálatas capítulo 5, verso 25, diz: se vivemos no espírito, andemos também no Espírito. Deus proveu uma vida totalmente elevada, né? A vida que tínhamos era muito rasteira, muito baixa. E se andarmos na carne, a nossa vida continua sendo baixa. Mas se nós andamos no Espírito, nós nos elevamos às alturas com Deus, né? Também veja que nós somos a imagem do segundo homem, não mais do primeiro. Qual era a imagem do primeiro? Ele vivia numa esfera, agora nós vivemos numa outra esfera. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 15, verso 45, onde diz assim: assim também está escrito. Está escrito, né? Jesus falou que está escrito. Paulo falou que está escrito, né? Vamos dizer assim que não foi ele que escreveu, porque ele escreveu no livro de Romanos sobre o primeiro homem e o novo homem. Mas eu acredito que ele esteja se referindo ao Antigo Testamento. É, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, claro que ele refere-se ao Gênesis agora. Adão foi feito em alma vivente. É o que está escrito lá em Gênesis. O último Adão em espírito vivificante. Então podemos ver que o primeiro Adão, ele não conheceu a vida do Espírito. Ele não conheceu o que é realmente ser possuído pelo Espírito Santo. Ele não conheceu o que é a habitação do Espírito Santo, o primeiro homem. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, em espírito vivificante, é esta vida que Deus proveu para nós, e que ia prover para Adão caso ele tomasse da árvore da vida. Mas ele não aconteceu isso. E é esse espírito que dá vida, espírito vivificante, é um espírito que dá vida. O Espírito Santo deu vida. Jesus Cristo, a forma de Cristo nos dar vida foi através do Espírito Santo. Ele conseguiu introduzir a vida dele dentro de nós, pelo Espírito, porque o Espírito é ele e é ao mesmo tempo o Pai, porque o Espírito Santo é Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. É uma trindade, mas a essência de um Deus somente. Então, se o Espírito Santo está habitando em nós, é Cristo habitando em nós. Então, o Senhor também disse que o Pai viria e faria morada em nós. Tudo isso proporcionou ao Espírito Santo o cumprimento da promessa de Deus, né? O cumprimento da promessa de Cristo. E essa é a maior promessa, porque pelo Espírito nós estamos habitando nas regiões celestiais, pelo Espírito nós temos a garantia de toda a promessa de Deus, nós temos realmente toda a herança divina, depende de você ter o Espírito, senão ninguém entrará nas regiões celestes sem o Espírito Santo, não há como. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A esfera de Deus é realmente um reino espiritual que dá vida, que vivifica. E o homem é apenas alma vivente, que precisa, a alma um dia perde seu fôlego e acabou. Então precisa realmente o Espírito ser vivificado. E foi esta promessa maravilhosa que o Senhor realmente introduziu aqui com grande revelação e profundidade nos capítulos, né, 14, 15 e 16 agora. Então, eu quero ler o verso 7 novamente. Jesus fala: todavia digo-vos a verdade, que vos convém. Ele fala assim, ó, que vos convém, era conveniente para nós que ele fosse para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, como Jesus Cristo não poderia ficar eternamente num corpo de carne aqui como homem, ele teria que voltar para o Pai para assumir a glória que realmente o Pai tinha reservado para ele. Então, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Eu mostrei a semana passada várias partes onde houve a ação dos dois paracletos. Aí há um paralelismo do trabalho deles no Antigo Testamento, né? Mostramos esse paralelo, né? Esse agir paralelo. Jesus Cristo sempre descendo a terra e supervisionando a terra, e o Espírito Santo já pairando sobre a face das águas e também exercendo um ministério junto aos exércitos do povo de Deus, né, para dar ali proteção. E também o Espírito Santo estava procurando convencer o coração do homem, tocando-lhe na consciência, ainda uma consciência endurecida, mas procurando assim contender com a consciência do homem para ver se o homem deixava de praticar certos pecados, né, e não aumentasse a medida dos seus pecados para não aumentar a condenação, o peso do juízo, e que se arrependessem. Tanto é que o Espírito Santo, vamos considerar uma coisa, quando Jonas foi pregar a Nínive, aconteceu um reavivamento extraordinário. E o que aconteceu? Jonas pregou apenas 7 palavras e a cidade de Nínive inteira se converteu. Eles fizeram um jejum, eles se humilharam diante de Deus. Que obra é essa? De quem será? É do outro paracleta, do Espírito Santo essa obra. Aquela cidade se converteu ao Senhor, ela se humilhou e não foi destruída. Jonas dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas eles, desde homens como animais, fizeram jejum. Então foi uma humilhação plena. Quando que o homem cai de joelhos e se humilha? Somente quando o Espírito Santo convence. Sem a obra do Espírito Santo, nenhum homem chega perante os pés de Deus. Não chega, porque todo homem tem orgulho, tem soberba, tem muita coisa na sua alma, e para isso é necessário realmente ouvir o que diz o Espírito, né? Então, glória ao Senhor, vamos continuar aqui, por exemplo, a promessa da vinda dos consoladores. Hoje falar disto, a promessa da vinda dos consoladores, né? A identificação de cada um, a manifestação de cada consolador, né? Como eles se manifestaram quando Jesus veio ao mundo, e também a dependência um do outro, ou chamado de interdependência dos consoladores. Então vamos ver aqui, por exemplo, a promessa da vinda do consolador. Nós vemos que Jesus Cristo já foi, lá em Gênesis 3:15, já foi anunciado, já foi prometido. Quando o homem pecou, Deus já fez a promessa: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, né? Mas, por outro lado, a semente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo, pisaria a cabeça da serpente, pisou na cruz, esmagou aquele que tinha o império da morte, né? Isto é, o diabo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso grande vencedor. Então, Jesus foi anunciado, nós vemos, ele foi anunciado de forma velada em todas as escrituras. Então, faltar-nos-ia tempo para ficar citando tantas passagens onde realmente teríamos que ler todo o Pentateuco, todos os profetas, né? Então, mas eu vou citar aqui, por exemplo, no livro de Ageu. O livro de Ageu, ele fala do desejado, né? Ageu 2, 6 a 9. Vamos achar o livro de Ageu e ver esta passagem. Ageu está ligado a Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu é um livro de restauração. Então, vamos ler aqui Ageu 2, do verso 6 ao 9. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a anunciação do primeiro Consolador, que é o Senhor Jesus Cristo, a anunciação dele como desejado de todas as nações, não só do povo de Israel, mas de todas as nações. Quem não deseja um governo consolador, um governo de paz, um governo de alegria, um governo justo? Todas as nações aspiram por isso, estão respirando essa esperança, e ainda que eles não saibam que esse desejado é o Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos quem ele é. Então, o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? A casa de Deus, a igreja de Cristo, será cheia da sua glória, e a terra também será cheia da glória do Senhor. Porque a glória desta última casa, né? A casa de Salomão foi gloriosa, aquela casa construída, o tabernáculo foi glorioso, foi. Aquilo ali era a figura da casa. Então, vamos por aquelas primeiras casas, o tabernáculo, o templo de Salomão, depois, né, o templo restaurado, ele foi destruído, depois restaurado. Tá. O de Salomão houve glória, o tabernáculo houve glória, mas o templo restaurado não teve tanta glória quanto, né, o de Salomão. Mas tudo aquilo era figura da segunda, da última casa, na verdade, que é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, aí onde a glória vai habitar. Glória a Deus, porque Jesus Cristo, quando voltar, vai encher a casa de glória, vai encher essa terra de glória também. Então, glorioso é o nome de Jesus Cristo, a quem nós honramos, a quem nós bendizemos. Ele é o desejado verdadeiramente. O salmista já anunciava isto: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Havia um desejo ardente de ver o Messias, de ver o rosto dele como consolo. Só ver o rosto do Senhor Jesus Cristo é consolador. Nós já paramos de sofrer toda a dor que temos, ou o peso do pecado cai da nossa vida por só o fato de olhar para ele. Como aquela serpente foi levantada no deserto, e Moisés não disse que era para fazer qualquer coisa, se arrastar até a serpente, não. Aquela serpente de bronze que estava na haste, lá como que se fosse figura de Jesus Cristo na cruz. Pela fé, se o homem tivesse sido picado pela serpente, né, ele estivesse a 1 quilômetro daquela haste, até ele chegar àquela haste, ele estaria morto. Mas o Senhor falou que cada um que olhasse para aquela haste, se ele olhasse tão longe a haste, mas ele visse a haste, ele estaria curado, ele poderia estar levantando e glorificando a Deus. Então, só olhar para Jesus Cristo já é sarador, já é consolador, né? O Senhor Jesus é consolador nato, por natureza, não nato de nascimento. É assim, de nascimento ele nasceu consolador, ele nasceu, como diz a Bíblia, nasceu rei. Onde está aquele que é nascido rei? Então vamos considerar assim, onde está aquele que é nascido consolador, né? Barnabé também foi chamado de filho da consolação. Olha que maravilha. Filho da consolação significa filho de Deus, filho de Jesus. Ele é o consolador. Filho do Espírito, nasceu do Espírito. Filho da consolação. Barnabé era um homem generoso. Ele vendeu suas propriedades para contribuir na obra de Deus. Porque ele era filho da consolação. Todos aqueles que são filhos da consolação sempre consolam alguém, pondo, enchendo a mão de alguém de bênçãos. Foi assim que Barnabé fez. Ele pegou seus bens e encheu a mão de outras pessoas de bênção, abençoando, né, servindo. Não podia ver alguém necessitado. Glória a Deus. Ele dava a Cristo e também dava as coisas que possuía, porque ele estava plenamente consolado, não necessitado de coisa alguma. Então vemos aí, Jesus Cristo é o desejado, o desejado. Temos que chegar nesse ponto: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há quem eu deseje, além de ti. É isto que devemos chegar, nesse ponto de nossa alma estar completamente rendida ao Senhor, desejando o Senhor. Glória a Deus. Também, em Isaías 7,14, ele é anunciado, né, a promessa da vinda dele, né, está aqui anunciada em Isaías 7,14. Vejamos: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O judeu, se conversar com algum judaizante, ele vai dizer que não, essa virgem, né, os judeus e o próprio Satanás, não é nem os judeus, mas os judeus, para negarem o Messias, porque eles não creem no Messias, e também Satanás quer realmente destruir a verdade de Deus, ele vai dizer assim: não, mas no hebraico a palavra virgem quer dizer uma moça jovem. Né? Mas como vamos assim daí, vamos ser enrolados pelos judeus que jogam a língua hebraica para cima de nós? Não, a questão está aqui, que a palavra virgem, o Senhor coloca assim: o Senhor vos dará um sinal. Se é uma moça jovem, ela pode se casar e ter um filho normalmente, porque isto é normal. Mas o que não é normal é que alguém nascido de uma virgem seja um sinal. Este sinal significa que esta virgem nunca foi possuída por homem nenhum. Então é uma moça jovem que nunca foi, né, possuída por homem nenhum. Então aqui, esta virgem será realmente possuída pelo poder do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo. O Espírito Santo se apoderará dela, e daí o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, esta aí nós vamos ver mais à frente. Então, aqui está anunciado o Consolador no ventre de uma virgem. Virgem pura, que não se foi possuída por varão nenhum. Né? Não foi conhecida por nenhum homem. Então, aqui também, no capítulo 9, verso 6, a anunciação, né, a promessa. 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, aqui já a virgem concebeu e nasceu, um filho se nos deu, um filho, um menino se tornou um filho, varão, né? E o principado está sobre os ombros do filho varão, não do menino, né? Esse filho varão tem o principado. E o seu nome, aqui é nomeação dele, né? Foi nomeado: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí temos a anunciação, né, a promessa da vinda desse Consolador, Jesus Cristo, Messias. O Messias era a consolação de Israel. Também o Consolador anunciado em Isaías 40, verso 1. Quando Deus anuncia a chegada de Jesus Cristo entre os homens, e especialmente para o povo de Israel, diz aqui: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. A servidão do pecado é acabada. Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Que consolador é isto? É a consolação de Deus. Consolai, consolai meu povo. É como se você tivesse uma dívida aí de R$1 milhão e você não tem como pagar, mas que você seria aprisionado e teria que pagar com sua própria vida, vamos considerar assim, não teria como pagar. E, de repente, aparece um consolador e disse: olha, fique consolado, fique em paz, porque tua dívida já está paga e a tua vida está assegurada. Então, ele diz aqui que essa consolar e consolar o meu povo é porque o Messias prometido para salvar a humanidade iria tirar-nos da servidão e expiar a nossa iniquidade pelo seu próprio sangue, e que nós já teríamos recebido o juízo em dobro da mão do Senhor por todos os nossos pecados. Como se nós não levamos nenhuma varada? Mas é que ele tomou o julgamento na cruz. Isto é consolador. Devemos realmente, olha, cantar louvores ao nome do Senhor Jesus, devemos chorar e adorar o Senhor todos os dias. O nosso coração está cheio de alegria. É uma alegria servir o Senhor. Eu não vejo diferente. Não tenho tanta alegria de jogar futebol quanto de estar orando, meditando e adorando o Senhor. E também anunciando o seu nome aos gentios, às pessoas perdidas. Não há tanta alegria em fazer outra coisa a não ser servir o Senhor. Por isso, o salmista diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Isto que é o mais maravilhoso que o homem pode fazer na face da terra. Então, também no verso 3 do 40, né, diz: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vereda a nosso Deus, prepara o caminho, prepara a tua vida, ele vai vir, prepare uma vereda para ele chegar a ti. Também, do verso 9 ao 11, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele disse: eis, essa palavra eis significa vejam, olhem para ele, é ele. É ele que nós esperávamos, é ele o desejado. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele. E o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam ele os guiará mansamente. Consolador isto, consolador. Nunca mais seremos como ovelhas sem pastor. Seremos guiados mansamente e nada nos faltará. Glória ao Senhor. Ele é o grande pastor das ovelhas, o glorioso pastor, né, o sublime pastor, bendito seja o nome do Senhor. Também, vamos agora mencionar o outro consolador que foi prometido, o Espírito Santo, em Joel 2, verso 28 e 29. Vamos para o livro de Joel, capítulo 2, 28 e 29. Também ali o outro consolador foi prometido, já nas escrituras do Antigo Testamento. É maravilhoso você fazer um estudo, você meditar onde você encontra Cristo no Antigo Testamento e encontra o Espírito Santo. Se você fizer isto, você vai ter uma visitação gloriosa de Deus, o Espírito Santo vai te encher. É necessário nós vermos, né? Então vamos achar o livro de Joel aqui. É necessário nós aumentar a nossa fé. Como que aumenta a fé, né? Alguns oraram ao Senhor Jesus assim: acrescenta-nos a fé. Quer dizer, aumenta a nossa fé. Mas a forma de aumentar a fé é tomar uma atitude de ler a palavra de Deus, né? De meditar na palavra de Deus. E muitos não fazem, porque daí não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo, né? Vamos achar com o livro de Joel 2, que é importante essa escritura. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Eis aqui a escritura. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. É difícil alguém escutar sobre esta promessa do Espírito Santo e entendê-la e desejá-la, porque quem sabe nunca experimentou o enchimento do Espírito Santo, não sabe o que é isso, mas aqueles que experimentaram sabem o quão necessário é e o quanto ele faz a diferença na nossa vida, o quanto ele leva-nos a conhecer melhor as Escrituras, o quanto ele leva nós a termos uma vida guiada na oração. É muito diferente o quanto ele nos dá poder para expulsar demônios, o quanto ele nos dá poder para libertar cativos, o quanto ele nos dá poder para pregar o evangelho. Nós devemos realmente pensar e apreciar, né? E pedir ao Senhor, queremos viver nesta plenitude, plenitude do Espírito Santo, uma vida cheia, né? Um vaso que seja enchido ao máximo. É isso que Deus está querendo. Aí teremos dons na casa de Deus, aí teremos tudo o que for necessário para a obra de Deus, e não ficaremos ali tentando fazer alguém trabalhar como discípulo, fazer e trabalhar. Não! Quando está cheio do Espírito Santo, ele já se torna um discípulo de Cristo. Não vai ser discípulo de homens, vai ser de Cristo, é diferente. Então, vai realmente estar cheio do Senhor e vai estar seguindo o Senhor. Ele vai estar sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. Em Zacarias 4:6 também diz que Deus não faz nada sem o Espírito Santo. Ele está anunciado aqui como aquele que realmente vai fazer todas as coisas na edificação da casa de Deus, ou no serviço sacerdotal. Porque se nós olhamos Ageu, Zacarias e Malaquias, Ageu fala da edificação da casa, né, que estava sendo estava sendo ali desprezada a edificação da casa. Zacarias vai falar do sacerdócio, né? O sacerdócio é só pelo poder do Espírito Santo. E Malaquias o que vai falar? Malaquias vai falar dos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, do serviço. Então, se nós queremos um bom entendimento, temos que ler Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, aqui em Zacarias, ele está falando do sacerdócio, porque ele está falando para um sacerdote essas palavras. Ele diz aqui, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esta palavra vale para toda a igreja que é um sacerdócio real. Só pelo Espírito podemos nos oferecer a Deus. Jesus não se ofereceu a Deus senão pelo poder do Espírito Santo. Ele foi governado e levado como... É como que se o Espírito Santo ia entregar a Deus a coisa mais preciosa. Então, entregou Jesus Cristo na cruz como primeiro holocausto agradável a Deus e depois expiação por nossos pecados, salvando nossas vidas. Glória a Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não faz nada sem o Espírito. Ele faz tudo pelo Espírito. Também vemos em Ezequiel a promessa, aqui sim a promessa da habitação em Ezequiel. Isso aqui tem que fazer o homem exultar em Deus. Porque, olha a promessa. Ezequiel 36:27 diz assim, porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Nós sabemos que na lei, vamos lembrar agora a leitura feita ali em Zacarias, não por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, como que vamos andar nos estatutos de Deus? Pelo meu Espírito, vamos dizer assim. Deus diz assim, vocês vão andar nos meus estatutos pelo meu Espírito e vão guardar os meus juízos pelo meu Espírito. E vão observar os meus juízos e a minha palavra pelo meu Espírito. O Espírito Santo, ele é o guardião e o ensinador de justiça, e ele é aquele que cuida da propriedade de Deus e também cuida dos direitos de Deus, não só da propriedade, mas dos direitos de Deus. Então, se Deus tem direito sobre nossa vida, o Espírito Santo vai estar sempre te convencendo a se entregar ao Senhor, porque você é propriedade de Deus. Todos fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, é o que está escrito em Romanos 1, versículo 5 ou 6. Vou ler para não falhar com os irmãos. Verso 6, entre as quais sois também vós chamados para serdes propriedade de Jesus Cristo. Então é isto. Que maravilha, se você olha o texto de Zacarias e coloca aqui, juntamente com Ezequiel 20, 36, 27, você vai ver como realmente a vida cristã não pode ser vivida sem o Espírito Santo. Então, é maravilhoso, irmãos. Considerando assim, Deus realizou tudo por seu Espírito e no novo pacto, o Espírito habitou no corpo de Cristo como vaso da realização da vontade de Deus. E habitou individualmente em cada coração. Se ele habitou em todo o corpo de Cristo, certamente em todos aqueles que creram, o Espírito Santo habita. Esse é a maior, isto que faz a salvação ser tão grande. É a habitação do Espírito Santo. Não há nenhuma obra maior que esta, ou como falam os espanhóis, não há nenhuma obra grande como esta. Né? E Deus selou cada crente como selo de origem divina. Está escrito em Efésios, né? Que ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa, para que Deus identifique a sua propriedade. Selou a propriedade de Deus. Porque olha só, quando nós ouvimos o Evangelho, diz assim, em quem vós estáis, em Cristo, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também dados com o Espírito Santo da promessa, aleluia! Isto que é maravilhoso, o Espírito Santo da promessa, realmente isto é algo tremendo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e somos propriedade de Deus. Vemos também que Deus ungiu toda a igreja com a unção da cabeça para testemunho e realização da mesma obra e ministério de Cristo, excetuando a obra da redenção, claro que é exclusivamente de Cristo. É isto que nós devemos observar. Excetua-se a obra da redenção. A manifestação de cada consolador quando eles vieram ao mundo, né? Por exemplo, Jesus Cristo não podia se manifestar nesse mundo sem corpo. Então, sua forma de manifestar-se, né? Jesus Cristo era o Verbo que estava com Deus, precisava para se manifestar, precisava de um corpo. Então, Jesus, o Verbo, recebeu um corpo no ventre de Maria. Deus usou o Espírito para lhe preparar um corpo. Lucas 1, 31 a 35. Então, o primeiro consolador, no tempo do fim, né, nos últimos dias. O Consolador veio em carne, né? Dando no cumprimento da plenitude dos tempos, né? É, Lucas 1, 31 a 35 diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Era virgem, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que maravilha! Filho de Deus. Glória ao Deus vivo. Glória ao Deus vivo, por isso, né? É, também a promessa, vamos ver ainda Hebreus 10, verso 5, para fazer um paralelo com Lucas. Pelo que estão entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Quando ele entrou no mundo, ele entrou por esse corpo que Deus preparou a ele. Então, para quê? Finalidade do corpo: sacrifício. Suprir o perfeito sacrifício perante a face de Deus, que todos aqueles sacrifícios do Antigo Pacto não conseguiram suprir. Então, realmente, o sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito. Aqueles sacrifícios não trouxeram libertação e nem salvação ao homem, mas o sacrifício de Jesus, feito uma vez para sempre, então, supriu realmente a necessidade de Deus e do homem. Graças a Deus por isso. Não há mais necessidade de sacrifício. Então, também, o Espírito se manifestou na formação do corpo de Jesus e também na vida e ministério de Jesus. E também é sem dúvida que a vida do Senhor, antes de estar pronto para o ministério, foi totalmente um viver e um andar no Espírito. Não temos dúvida disso, né? Agora vamos ver o outro paracleto, que diz assim: o Espírito em um corpo. Assim como o Espírito Santo formou o corpo de Jesus, o corpo do Verbo, ele formou um corpo para Jesus. Que corpo é esse? O corpo místico, o corpo plural, múltiplo, né? Muitos irmãos. Então, o Espírito é um corpo. Jesus se manifestou neste mundo por meio de um corpo. O Espírito Santo também. Ele se manifesta através dos nossos corpos e se manifesta através do corpo de Cristo. Por meio do corpo de Cristo, a igreja, foi que o Espírito se manifestou. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 12. Como realmente o Espírito Santo se manifesta? Ele tem um vaso para se manifestar. E quando Jesus preparou esse vaso, ele enviou o Espírito Santo para encher o vaso. Então, aqui, 1 Coríntios 12, 12 e 13 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Aí, esse corpo é o corpo do Filho e o corpo habitado pelo Espírito Santo. É o vaso da habitação do Espírito. E também, por isso que a palavra diz que devemos fortalecer o homem interior para que Cristo habite plenamente. Então, a habitação, na verdade, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito também precisa de um corpo para se revelar, né? Em João 14, 15 a 17, o Senhor Jesus está falando dessa habitação, né? João 14, 15 a 17, onde vemos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, para sempre. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. É impossível o Espírito Santo habitar num estranho, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí, ele habita no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o vaso. Por exemplo, eles foram nomeados antes, né, do advento do Messias ao mundo, e mesmo antes do advento do Espírito Santo ter se vindo realmente de forma para habitar. Por exemplo, Jesus foi chamado de Emmanuel, Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Está lá em Isaías. O Espírito foi chamado pelo Senhor Jesus, o Espírito da Verdade, foi nomeado como Espírito da Verdade, Espírito Santo, que ele não tolera mentira nem pecado algum. Então, ele é o Espírito da Verdade, ele só defende a verdade. E o Espírito Santo, ele só defende a santidade, ele não tolera o pecado. O Paracleto ou Consolador, né, o Espírito Santo, o Espírito é convencedor, pois ele torna o homem convicto do seu pecado. Então, o Espírito Santo, como ele é Espírito Santo, ele quer trazer santidade para a nossa vida. Então, está sempre nos convencendo a não pecar, a se submeter à santidade de Deus. Então, ele está procurando sempre trabalhar nessa direção. Intercessor, vamos considerar assim, é o espírito de intercessão ou de súplicas. Em Zacarias 12, 10, nós vemos que ele é nomeado como espírito de súplicas. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. É o espírito da graça e de súplicas. O escritor aos Hebreus nomeia o Espírito Santo como espírito da graça. É a graça que trouxe a santidade de Deus para a nossa vida. Sem a graça não conseguiríamos viver de forma santa e agradável a Deus. Então, aqui estava anunciado e nomeado o Espírito Santo. E sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olha aí. Espírito de graça e de súplicas. E também, no futuro, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que aconteceu? O que deve ter acontecido no dia do Pentecostes, quando Pedro pregou a mensagem do Evangelho? Esse espírito de graça e de súplicas, diz a Bíblia, compungiu o coração deles. Essa palavra compungiu quer dizer partiu ao meio. Partiu o coração deles e penetrou completamente no coração deles. Glória a Deus. Então, Ali eles puderam chorar pelos seus pecados. Quando o Espírito Santo vem na vida de alguém, a evidência maravilhosa é que ele chora por seus pecados. Né? A pessoa que não consegue chorar por seus pecados é porque nunca foi visitada pelo Espírito Santo. Ele nunca foi convencido verdadeiramente. Ele nunca viu quanta dor causou ao Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Mas quando recebe o Espírito Santo, a primeira coisa é chorar pelos pecados. Né? Suplicar misericórdia. Então, o Espírito Santo é intercessor, é o Espírito da graça e de súplicas. E a Bíblia fala para a gente não fazer agravo ao Espírito da graça, em Hebreus 10, 29. Ele é o Espírito de súplicas que está escrito lá em Romanos 8. E também aqui em Hebreus, que é uma passagem, né, pouco lida, né, porque aqui é uma coisa bem séria, né, devemos pedir misericórdia a Deus. 10, 29 diz assim, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Alguém que possa fazer agravo ao Espírito da Graça é uma pessoa que conhece o Espírito da Graça. Não é uma pessoa desconhecedora do Espírito. Então, não há como uma pessoa que não conhece o Espírito Santo fazer um agravo contra ele. Mas aqueles que conhecem devem ter bastante cuidado em tratar com o Espírito Santo. Então, por exemplo, um agravo contra o Espírito da Graça é o pecado voluntário. O que é o pecado voluntário? Né? O que peca voluntariamente é aquele que resiste o Espírito Santo quando ele fala. É o que se rebela contra o Espírito Santo. E Jesus falou, ouvi o que diz o Espírito. Então, se eu vou contra a voz do Espírito Santo, eu estou pecando voluntariamente. Então, esse é o pecado voluntário, que daí traz consequências mais terríveis ainda sobre as vidas daqueles que resistem ao Espírito. Agora, eu creio que a questão da interdependência de ambos deixaríamos para outra reunião, porque a interdependência dos paracletos, né? Como Jesus dependeu do Pai, e como o Espírito Santo depende hoje do Senhor Jesus Cristo, só para nós vermos um versículo que vamos ver, o versículo que o Paulinho mesmo leu no início da reunião. 16, 13 de João, né? João 16, 13. Só vou dar essa pequena introdução para continuar na próxima reunião. 16, 13 diz assim... Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Da mesma forma, Jesus disse, eu não falo nada do que, senão aquilo que eu tenho ouvido de meu Pai. Eu não faço nada que, senão, sem ver o Pai fazendo. Então, vemos aí a interdependência na divindade, né? O Filho depende do Pai e o Espírito depende do Senhor Jesus Cristo. Ambos dependem da ação, do trabalho de cada um. Então, vemos que é um ministério perfeito. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e possamos reverenciar mais a Jesus Cristo e ao seu Espírito de súplicas e de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.